Aposentados e beneficiários impossibilitados de comparecer aos bancos para realizar a chamada prova de vida anual para receber a pensão, junto ao Instituto Nacional do Serviço Social, INSS, não precisam mais ir a um cartório de notas para fazer uma procuração a um terceiro representante legal. A procuração pública exigida pelo Instituto para garantia e proteção dos rendimentos das pessoas idosas contra eventuais crimes pode agora ser feita pela internet, por meio da plataforma digital e-notariado, mantendo-se assim os cuidados com o isolamento social das pessoas do grupo de risco que motivaram o órgão público a autorizar o novo procedimento de representação sem cadastramento prévio. Para falar sobre esta nova plataforma, nós vamos conversar agora com o tabelião Hércules Alexandre Benício da Costa. Bom dia, doutor Hércules.
Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os ouvintes da Revista Brasil.
Muito obrigado pela atenção que o senhor se dispôs a dar aos ouvintes da Rádio Nacional, não só aqui em Brasília, no Rio de Janeiro, mas em todo o país. E eu informo ao senhor que participa dessa entrevista o nosso âncora da Rádio Nacional Rio, César Fatioli, tá certo?
Certo.
Doutor Hércules, muito bem, como essa procuração pode ser feita hoje pela internet?
Pedro, desde o dia 26 de maio de 2020, todos os tabeliões de notas do Brasil estão autorizados a praticar atos remotos, sejam atos de escritura pública, de procuração, em que o cidadão ele vai ter um certificado digital notarizado, expedido pelo tabelião, e o tabelião, para além de colher a assinatura assinada com certificado digital, vai fazer uma sessão interativa de videoconferência, em que vai identificar a pessoa que está do outro lado da tela e também verificar a inequívoca, a clara manifestação de vontade. Então, basicamente, o tabelião prepara a procuração, a pessoa que outorga poderes para alguém representá-la junto ao INSS vai concordar com os termos dessa procuração, dizer basicamente o seguinte: sim, eu nomeio tal procurador para me representar no INSS. O tabelião vai verificar pela tela do computador a biometria facial da pessoa que está do outro lado, né, do computador, na tela do computador. O que vai suceder é que vai fazer uma checagem da biometria facial com a base de dados que tem, por exemplo, no Denatran. Há bases de dados públicas, essas bases que fornecem ao tabelião a segurança de que ele, tabelião, está lidando com a pessoa corretamente.
Agora, doutor Hércules, esse reconhecimento facial, inclusive, isso é o futuro, né, para daqui para frente, né, em relação a todos os outros documentos, né? Eu espero que isso seja estendido para todo cidadão brasileiro, não?
Exatamente. A propósito, ontem, dia 20 de agosto de 2020, foi lançado um projeto piloto pelo INSS, que trata da prova de vida digital, em que o interessado vai poder, por meio de um celular, mostrar que está vivo, por exemplo, movimentando os olhos, a cabeça, e o próprio sistema vai verificar a biometria facial por meio de checagem, de batimento na base de dados do Denatran ou do Tribunal Superior Eleitoral.
Eu vou agora ao Rio de Janeiro, porque o nosso âncora da Nacional Rio, César Fatioli, tem uma pergunta a fazer para o senhor. Fatioli, por favor.
Em quanto tempo é possível que esse sistema tenha uma base nacional, ou seja, oferecido nacionalmente, e qual o custo previsto, se ele já está orçado no orçamento da União e dos Estados?
Certo. Nós estamos tratando aqui especificamente, César, quanto à base de dados dos tabelionatos de notas do Brasil. Esta base está sendo construída com a integração de todo o repositório, de todo o acervo dos 9 mil tabeliões de notas do Brasil. E há uma integração nesta plataforma chamada e-notariado. Para a população, é gratuito o certificado notarizado. O que sucede? O tabelião de notas, ele tem um pedido, né, pelo interessado de expedição de um certificado digital e diz o provimento do CNJ que o cidadão ele pode obter esse certificado digital do tabelião de forma gratuita. Então, o que sucede é que cada tabelião de notas, ele vai usar a plataforma do Conselho Federal do Colégio Notarial do Brasil, e este tabelião é que remunera o Conselho Federal do Colégio Notarial, sendo que para o cidadão isso é gratuito. Quanto ao orçamento da União para fins de construção de uma base, né, que venha viabilizar essa integração, esse processamento de dados, isso é um outro... É um outro quesito que refoge ao tema específico dos tabelionatos, porque os tabelionatos, eles funcionam por meio de emolumentos pagos pelos interessados, sem nenhum tipo de recurso advindo dos cofres públicos.
Ela é financiada pelos pagamentos dos interessados. De todo modo, a experiência pode servir de base para uma ampliação de outras instituições privadas e pode ser estudado pelo setor público.
Certamente, César. É interessante dizer que os tabeliões de notas recebem várias pessoas diariamente em seus cartórios e eles atualizam não só a identificação, o estado civil dessas pessoas, como também o próprio endereço. Trata-se de uma base rica de informações que pode ser, sim, de alguma forma usada por outras entidades, pelo poder público, para que as pessoas sejam devidamente identificadas.
Doutor Hércules, aliás, todas essas ferramentas, quem falou que o senhor agora é o Pedro Pontes aqui de Brasília, essas ferramentas que estão sendo desenvolvidas por órgãos públicos, claro, em parceria com os cartórios e também com outras instituições, me parece que esse é o futuro, né? Nós teremos praticamente todas essas procurações, documentos solicitados, enfim, tudo registrado online. Nós estamos até conversando aqui no estúdio, eu com meu sonoplasta João Cláudio, mais a nossa produtora, a Bruna Alves, e é muito comum em países desenvolvidos o cidadão ter apenas um número de registro, né? Como por exemplo no Green Card americano, onde você tem a sua, é como se fosse um cartão da carteira de trabalho e ali existe só um número. Aliás, é uma coisa que nós não entendemos ainda muito bem. Quer dizer, nós entendemos, mas nos fazemos de bobo, né, doutor Ecos, para sobreviver. O senhor que é tabelião, o senhor sabe muito bem disso, né? Porque nós temos de ter uma paciência, como dizia o Milor Fernandes, né? O Brasil tem um passado longo pela frente, né? Então, no futuro, qualquer cidadão brasileiro vai ter apenas um registro, poderíamos dizer assim, um CPF, que vai servir, inclusive, para que ele tenha nos hospitais públicos, né, todo o seu prontuário, em qualquer hospital que ele seja atendido, não vai ter aquela ficha preenchida pelo médico ou pela enfermeira, você vai ter o seu número em todos os cartórios, enfim, tudo isso vai ser integrado, inclusive para saber da vida pregressa, vamos dizer assim, criminal desse cidadão. Nós estamos muito distantes disso ou nós estamos a poucos passos de obter esse ganho?
Pedro, é excelente a sua observação. De fato, é necessário integrar as bases de identificação no Brasil. Nós temos 27 Estados-membros, cada qual com seu instituto de identificação. É um absurdo ainda convivermos com uma pluralidade de identidades sem padronização.
Pois é, um cidadão poder tirar uma identidade em cada estado, isso é uma loucura, né?
A tendência é de que o CPF, sim, seja este número único, né, ostentado pela pessoa, e que haja, sim, uma integração de bases para que, uma vez a pessoa não precisa, em tese, nem ostentar o seu documento de identidade, uma vez que nos postos haverá leitores biométricos de sua digital, de sua íris, da foto mesmo, da biometria facial, e a pessoa vai colocar o seu dedo no leitor biométrico ou vai tirar uma foto e imediatamente será identificada com batimento na base. Por exemplo, o TSE já tem 95 milhões de brasileiros cadastrados em sua base biométrica. E com a depuração, né? Porque já houve pessoas com vários CPFs e depois do processamento com o TSE, do título de eleitor, verificou-se que era necessário derrubar vários CPFs de um mesmo cidadão. E interessante, então, que essa depuração vem sendo feita por base biométrica do TSE e também a base biométrica dos condutores de veículos. O Denatran tem uma base rica que está à disposição da população brasileira via o programa do SERPRO, Data Valid, né, ou BioValid. Então, estamos muito distantes disso? Me parece que não. O que precisa é uma racionalização, uma definição de qual será o número único recebido pelo cidadão, pela pessoa física, e isso a tendência que seja o CPF como este número.
Tá certo, doutor Hércules Alexandre Benício da Costa, olha, muitíssimo obrigado pela participação do senhor aqui no Revista Brasil, dando essa boa, né, essas boas informações aos ouvintes da Nacional em todo o país. Tenha um ótimo fim de semana, doutor Hércules.
Igualmente, um grande abraço, estou sempre à disposição para o que puder ser útil.